Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Colômbia. Se alguém falar no país do café, nós pensamos imediatamente no Brasil. Mas ao redor do mundo, a terra do café é a Colômbia. E as relações desse país com o Brasil giraram no passado em torno do mercado internacional cafeeiro, como comenta o embaixador colombiano em Brasília, Alejandro Borda.
Um aspecto da relação bilateral com o Brasil que é bem interessante, particularmente no século XX, é a relação que foi estabelecida ao redor do café. O Brasil como o maior produtor do mundo e a Colômbia como o maior produtor de café suave. Essa relação especial era forte, particularmente quando existia o Pacto de Cotas, na Organização Internacional do Café. À medida que foi aberto o comércio e foram abertos os mercados do café e os países diversificaram sua economia, mudou o foco da relação entre o Brasil e a Colômbia. Eu diria que para melhor, pois hoje em dia a agenda bilateral é muito mais diversificada, tem um diálogo mais próximo do ponto de vista político e intercâmbios muito mais frequentes.
A Colômbia é um país caribenho, andino e amazônico, tendo sido berço de diversas culturas indígenas, como a de San Agustín, que desapareceu séculos antes da chegada dos espanhóis. O Museu do Ouro, que pode ser visitado na capital, Bogotá, mostra milhares de belas e valiosas peças arqueológicas desse metal precioso.
Os espanhóis dominaram o país durante aproximadamente 300 anos, até a independência no início do século XIX, obtida após muita luta. Destacou-se nesse combate o libertador Simão Bolívar.
Adepto de um governo centralizado, Bolívar acabou perdendo poder em 1830. Poucos meses depois, terminou a união entre a Venezuela, o Equador e a Colômbia. Na época, o Panamá fazia parte do território colombiano.
Os partidos conservador e liberal disputaram o poder no século XIX, caracterizado por instabilidade política e guerras civis. Em 1903, o Panamá se tornou independente com o apoio dos Estados Unidos, interessados na construção do canal entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
Liberais e conservadores continuaram dominando a cena política no século XX. Um episódio marcante foi o Bogotazo, rebelião espontânea da população da capital, motivada pelo assassinato em 1948 do líder do Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, um populista que era o favorito para ganhar as eleições presidenciais.
O tumulto estendeu-se por todo o país, provocando a morte de milhares de pessoas e abrindo um período de violência, com o surgimento de guerrilhas liberais, que foram seguidas pela criação das FARC, de tendência marxista, já nos anos 60.
Diferentemente da maioria das nações sul-americanas, a Colômbia conseguiu manter suas instituições democráticas em pleno funcionamento, apesar da violência política e das ações do narcotráfico a partir dos anos 70.
Para o embaixador Alejandro Borda, essa estabilidade foi inicialmente obtida por um pacto entre os partidos liberal e conservador, ainda nos anos 50.
E chegou o momento em que essas...
Chegou o momento em que essas correntes em confronto dos liberais e dos conservadores chegaram a um acordo que tinha como propósito eliminar essa violência partidária. E se formou o que se chamou de Frente Nacional. A Frente Nacional surge de um plebiscito no ano de 1957, onde, entre outras coisas, como dado interesse pela primeira vez, a mulher participou das eleições. O acordo consistia na divisão equitativa dos cargos do Estado e, além disso, haveria uma alternância na presidência. Durante 16 anos, quatro períodos presidenciais, alternaram-se presidentes conservadores e liberais.
O pacto entre liberais e conservadores para se alternarem no poder terminou em 1974. Mesmo assim, o país conseguiu manter a estabilidade democrática até hoje, apesar dos desafios da guerrilha e do narcotráfico.
Aliás, a violência política reduziu-se consideravelmente após um processo de paz que trouxe o desarmamento do principal grupo guerrilheiro, as FARC, que se converteram num partido político.
Mas falemos agora do poder legislativo na Colômbia. Suas origens vêm da época em que o país lutava pela sua independência do domínio espanhol. E desde o início foi bicameral, ou seja, formado por Senado e Câmara dos Deputados.
É curioso observar que no início do século XIX, o Congresso era eleito pelos cidadãos maiores de 21 anos que soubessem ler ou escrever e tivessem uma propriedade no valor de pelo menos 4 mil pesos. Quem fosse professor de alguma ciência também podia ser eleitor, mesmo não possuindo propriedades.
Inicialmente, os senadores tinham um mandato de 8 anos e os deputados de apenas 4. Mas isso oscilou ao longo da história. Hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, o mandato é de 4 anos.
O número atual de senadores é de 108, incluindo aí 2 senadores eleitos pelos índios e 5 que representam as FARC, o que foi previsto nos acordos de paz. Além disso, há um lugar reservado para o candidato que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais.
Quanto à Câmara dos Deputados, tem um total de 172 parlamentares, incluindo representantes de minorias étnicas, das FARC e dos residentes no exterior. O candidato a vice-presidente da chapa que ficou em segundo lugar nas eleições também ocupa uma cadeira.
Uma curiosidade da Colômbia é a existência do Estatuto da Oposição. Ele estabelece uma série de garantias para os partidos oposicionistas.
Entre essas garantias figuram um financiamento especial e o acesso aos meios de comunicação. Além disso, sempre que o presidente fizer um pronunciamento por esses meios, a oposição terá direito a 20 minutos para falar sobre o tema.
E agora estou aqui.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação: Raquel Teixeira, Ricardo Nakaoka e Ivan Godoy.
Produção musical: Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos: Eliseu Caires.